Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores comentam um novo reajuste de salário mínimo que já está em vigor no valor de R$ 1.100. Lei de diretrizes orçamentárias é sancionada com vetos e governo abre possibilidade de flexibilizar o uso de recursos para o combate ao coronavírus. Projeto garante desconto em planos de telefonia e internet para beneficiários de programas sociais. Boa noite. Já está valendo desde 1º de janeiro o novo valor do salário mínimo, R$ 1.100. O reajuste foi de 5,26% em relação ao pago em 2020 e está acima do previsto no orçamento. Senadores comentaram a decisão do governo de anunciar o novo valor, maior do que o previsto anteriormente. A reportagem é de Marcela Cunha.
O salário mínimo foi reajustado a partir de uma medida provisória e tem efeito imediato, mas terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional nos próximos 120 dias e depois convertido em lei. O novo valor de R$ 1.100 está acima do previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de R$ 1.088. O reajuste de 5,26% em relação a 2020 levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a novembro e uma projeção para o índice em dezembro, já que este número só será divulgado no dia 12 de janeiro. Para o senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí, a decisão do governo foi acertada.
Uma boa notícia para os brasileiros, principalmente aqueles que ganham o salário mínimo. Concedeu um reajuste acima da inflação, que isso representa um ganho real para os trabalhadores brasileiros. Ou seja, a inflação foi de 4,11% no ano do ano passado, 2020, e ele concedeu um reajuste de 5,25%.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ponderou que o índice de inflação terminou o ano com alta de 5,22% e, na prática, o trabalhador não terá aumento real.
Mais um ano começa com salário mínimo sem aumento real. Isso significa que você vai chegar ao mercado e ver que o arroz, o feijão, o óleo, a carne aumentaram mais de 10% e o salário do trabalhador somente 5,2%.
Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o reajuste anual do salário mínimo deveria considerar, além da inflação, a expectativa de crescimento do PIB.
O novo valor estipulado para o salário mínimo ainda não atende às necessidades básicas de uma família brasileira. E para que todo ano o trabalhador não fique dependendo da boa vontade do presidente da República, nós precisamos ter uma política para o salário mínimo estável, que garanta a preservação do poder aquisitivo da família e, ao mesmo tempo, também o aumento real, conforme o crescimento do PIB.
O novo valor do salário mínimo também aumenta aposentadorias, seguro-desemprego, PIS/PASEP e o BPC, o benefício de prestação continuada. Com a vinculação desses programas ao piso nacional, o governo calcula um impacto de R$ 4 bilhões.
O governo sancionou a nova lei de falências com 6 vetos. Um dos pontos do projeto original, vetados pelo Executivo, permitia a suspensão da execução das dívidas trabalhistas. Além de tratar da recuperação judicial de empresas em dificuldades, a lei de falências trata do parcelamento e do desconto para pagamento de dívidas tributárias e possibilita aos credores apresentar plano de recuperação dos devedores. A recuperação judicial é um recurso usado por empresas que não têm capacidade de cumprir com seus pagamentos. A ideia da lei é dar mais fôlego para empresas em dificuldades financeiras e assim manter o papel que elas desempenham na economia. Ao entrar na justiça com esse requerimento, se for aceito, o negócio fica protegido por um certo período contra a execução de dívidas, o que impede de levar à falência imediata. Com isso, ganha-se tempo para apresentar um plano de reestruturação e negociar débitos com os credores. E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Entre os trechos vetados está o que impedia o bloqueio do pagamento das despesas relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. A repórter Regina Pinheiro tem mais detalhes.
O presidente vetou lista de 58 despesas que não seriam objeto de limitação de empenho, conforme o projeto original aprovado pelo Congresso em dezembro. Entre os pagamentos que não sofreriam restrições estão os de despesas relacionadas com o combate à pandemia da Covid-19 e à pobreza, saneamento, reforma agrária e relativas ao Fundo Nacional do Idoso. Em sua justificativa para o veto, o governo alega que a inclusão de despesas não passíveis de contingenciamento contribui para tornar o orçamento menos flexível, dificultando o cumprimento da meta fiscal e da regra de ouro. Durante votação da LDO para 2021, o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, falou sobre a importância da aprovação do texto construído no parlamento.
O meu reconhecimento pelo trabalho conjunto que nós fizemos aqui na LDO, sempre orientados pela responsabilidade, pela transparência e, acima de tudo, a disciplina, para que a gente apresentasse um relatório que fosse responsável com o país e compatível com a necessidade do governo federal, dos governos estaduais e também dos 5.500 municípios que compõem a nossa federação.
Outro trecho vetado foi o que possibilitava a criação de despesas relacionadas a emendas de comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de comissão mista permanente do Congresso Nacional e a emendas de relator geral do projeto de lei orçamentária anual. Para o governo, os dispositivos contribuiriam para a alta rigidez do orçamento. A LDO estabelece diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, com metas e prioridades do governo, recursos e limites para despesas. Os vetos serão analisados em sessão do Congresso Nacional, ainda sem data definida, e podem ser derrubados com o voto da maioria absoluta de deputados e senadores.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou o fraco desempenho da economia brasileira em 2020. Ele disse que a performance ruim se agravou ainda mais com a crise econômica global. Para o senador, uma das consequências da crise que o Brasil atravessa se deve à aprovação da PEC que limitou por 20 anos gastos públicos. Paulo Rocha ainda ressaltou a atuação do Congresso Nacional durante o ano, destacando a relevância do Senado Federal na aprovação de leis que socorreram e capacitaram os governos com a dotação orçamentária para o enfrentamento de crises.
O governo Bolsonaro é um governo negacionista, nega ciência, nega política, enfim, e a partir de uma visão autoritária quer direcionar o nosso país e ficar com as nossas riquezas a serviço do grande capital internacional, principalmente dos americanos. Essa política é uma política suicida e que leva o nosso país à situação de maior crise econômica que nós estamos vivendo.
Um projeto sob análise dos senadores quer garantir descontos nos valores de serviços de telefonia e internet para cidadãos inscritos em programas sociais do governo e que tenham renda mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo. A reportagem é de Lara Kinui.
A pandemia do novo coronavírus evidenciou a importância dos serviços de telecomunicações, mas destacou também a grande desigualdade de acesso deste setor no Brasil. Por essa razão, o senador licenciado Diego Tavares, do PP da Paraíba, apresentou um projeto que cria o Programa Social de Acesso às Telecomunicações, que garante aos usuários de baixa renda descontos nos valores cobrados pelos serviços, como planos de internet e de telefonia fixa. Diego Tavares defendeu a importância de políticas públicas para a população vulnerável e lamentou o cenário de desigualdades que o país enfrenta, especialmente no período de pandemia.
Durante a pandemia, ficou claro e explícito para o país a grande desigualdade social e digital que se existe. Nós tivemos um período de que ficou a dificuldade de que as pessoas de alta vulnerabilidade tenham acesso à internet.
Serão beneficiados pelo programa os usuários que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CAD Único, com renda mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo, ou que residam com beneficiários do BPC. Os descontos do programa serão aplicados a um único serviço de telecomunicação de cada modalidade por usuário.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.